Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Emmanuel Mounier, filósofo francês do século XX, escreveu um dia: Ó Deus Pai, nas lutas que se desencadeiam no fundo de mim, sê tu sempre a maioria. Quantas lutas a cada dia, quantas lutas. E aqui o filósofo não se refere apenas a problemas de saúde ou de trabalho ou financeiros, mas especialmente aquelas lutas internas que nos desafiam continuamente e que sozinhos não somos capazes de vencer. Com quem contar, então? Com o Senhor. Aquela travessia do lago mexeu com os discípulos, boa parte deles pescadores. O vento estava muito forte, a água entrava no barco, era noite, e o medo penetrava neles como um furacão. Jesus não estava com eles, e o coração deles continuava endurecido. Vento, água e medo, símbolos das lutas que viviam. Vento forte, água e medo, imagens da balbúrdia instalada em seu interior. No capítulo 6, versículos 48 e 51 de seu Evangelho, Marcos narra que, vendo-os com dificuldade, Jesus foi até eles e então o vento cessou. Aqui muitas coisas chamam a atenção, mas destaco uma. Jesus nem esperou que eles pedissem socorro. Foi ao seu encontro porque eles estavam em dificuldade. Quantas vezes isso já aconteceu em nossa vida? O Senhor veio em nosso auxílio sem que tivéssemos pedido. Quando chegarmos lá em cima, creio que ficaremos estupefatos ao conhecer essa especial bondade do Mestre. Se Jesus vem ao nosso encontro, mesmo quando não solicitado, imagine, irmão, o que acontece quando lhe pedimos ajuda. Padre Henri Caffarel, fundador das equipes de Nossa Senhora, em uma de suas belas cartas sobre a oração, escreve assim: O verdadeiro homem espiritual lembra-se de uma frase do Mestre que o incita a esta oração de súplica. há mais alegria em dar do que em receber. Descobre nestas palavras um segredo do coração de Cristo e, mais ainda do que uma ordem, uma confidência. Também é esta alegria de dar que ele quer proporcionar ao seu Deus, solicitando-lhe algo. E logo o padre Caffarel sugere: interrogue o seu próprio coração de pai. Não lhe dá ele um testemunho semelhante? Claro que dá, e isso também se aplica ao coração de mãe. Continua padre Caffarel: encontrei o eco desta necessidade, desta alegria de dar, numa carta de São Tomás More à sua filha. São Tomás More foi chanceler do rei Henrique VIII, sofreu o martírio e, durante os 15 meses de prisão, escreveu uma das obras-primas da língua inglesa, O Diálogo do Conforto contra as Tribulações. Verificamos nessa carta de São Tomás More, com evidência, que a santidade não elimina os sentimentos paternos, mas antes os afina e aprofunda, de maneira que se tornem como que o espelho em que se revelam os sentimentos de Deus. Lendo esse texto em que esse pai admirável exprime a sua necessidade, a sua alegria em dar, compreende-se que esta disposição é, na certa, ainda mais veemente a seu respeito em Deus, seu Pai. Eis a carta. Filha querida, pedes-me dinheiro com excessiva timidez e hesitação. Bem sabes que o teu pai está sempre disposto a dar-te, tanto mais que a tua carta mereceria não algum dinheiro por linha, como fez Alexandre pelos versos do poeta Cherilos, mas, se a minha carteira se medisse pelos meus desejos, muito dinheiro por sílaba. Envio-te, no entanto, só o que me pedes. Teria de boa vontade acrescentado algo, mas se gosto de dar, também gosto que a minha querida filha me peça gentilmente como ela sabe fazê-lo. Apressa-te outro sim em gastares esse dinheiro. Estou certo de que farás bom uso dele. Quanto antes voltares à carga, tanto mais ficarei contente. O próprio Jesus convida ao pedido confiante quando nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 ao 11: pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Como a carta de São Tomás More e a sua filha vai nessa linha? Essa linha que Jesus apresenta no Evangelho de Mateus, irmãos. Vamos agora a outro pai, o pai terreno de Jesus, São José. Pensemos em como ele rezava. No bonito livro Vida e Glórias de São José, de Edward Haley Thompson, que ganhei dos queridos amigos Alessandra e Cleiton, das equipes de Nossa Senhora de Criciúma, leio que nunca houve um santo cuja vida fosse tão interior como a de José. Como imaginamos sua atividade interior enquanto estava, por exemplo, em sua oficina com Jesus ao seu lado? Certamente em êxtase silencioso, mas ao mesmo tempo com total atenção ao trabalho que ocupava suas mãos. E durante as viagens, em que se ocupava sua mente? Ora, em contemplar as infinitas perfeições do Deus feito homem, o qual segurava nos braços ou conduzia pela mão. Sua vida, em suma, era uma comunicação contínua com Deus por meio da oração incessante, e não apenas em vigília, mas mesmo durante o sono, tal como opinam vários doutores. São João Crisóstomo compara o sono de José com o transe em que Deus mergulhou Adão quando formou Eva. Cada vez que o anjo vinha lhe falar durante o sono, ele só precisava apresentar-se ao santo e dizer-lhe uma palavra para ser reconhecido, ouvido e obedecido. Esse santo dormia um sono mais parecido com um êxtase do que com um cochilo comum. E para ele, era coisa simples perceber e ouvir um anjo falar e, ao mesmo tempo, manter um diálogo familiar com o Deus que o enviou. Santo Atanásio considera quase impossível que José pudesse desviar a mente da contemplação das coisas celestiais por um único momento sequer. Quanto não gostaríamos, irmãos, de conhecer essa sublime contemplação de José com Jesus em seus braços. José dizia apenas: "Ó Jesus, meu filho." Também podemos imaginar o menino Salvador dizendo ao nosso santo contemplativo apenas: "José, meu pai." Mas com tais palavras, acompanhando-as de abraços ternos, lhe dizia tudo. São João Evangelista gozou brevemente de um maravilhoso êxtase enquanto se reclinava no seio do Salvador. Mas quantas vezes o próprio Salvador não repousou sobre o seio de São José e dormiu docemente em seus braços? Todo tipo de luz divina e humana encerrada no coração do Salvador devia, de algum modo, ser infundida na alma de José quando ele, o Senhor, amorosamente repousava em seus braços. "Chegai-vos a ele e sereis iluminados", diz o rei Davi no Salmo 33, 34, versículo 6. Mas como José poderia se aproximar mais ainda? São José o tem nos braços, a descansar em seu seio. Jesus, então, não trata José apenas como amigo, um privilégio que conferiu a seus apóstolos, comunicando-lhes alguns de seus segredos. Mas Jesus trata José antes como a um pai, elevando o espírito dele para compreender os maiores mistérios. A vida de São José foi, portanto, uma vida de iluminação divina. E se os israelitas não puderam suportar olhar para a face de Moisés, quando este desceu de seu colóquio com o Senhor no Monte Sinai, em razão do brilho deslumbrante que reluzia em sua fronte, então podemos conceber que os próprios anjos contemplaram com espanto o esplendor do semblante de São José, quando, elevando seu espírito a Deus pela contemplação, Deus veio a ele em resplandecentes raios de luz, transmitindo-lhe 1000 dons extraordinários para a iluminação perfeita de sua alma. O beato Guilherme José Chaminade, interrogando, medita: quantas vezes São José, como o pardal solitário, aninhou-se no telhado daquele santo templo da divindade, contemplando aquele menino divino dormindo em seus braços e pensando em seu eterno repouso no seio do Pai Celeste? Que bela reflexão! Em 1997, o Papa São João Paulo II fez uma visita ao Santuário de São José em Kalisz, na Polônia, e informou aos presentes que, antes de cada uma de suas missas, ele fazia a seguinte oração a São José: São José, varão feliz, que tivestes a dita de ver e ouvir o próprio Deus, a quem muitos reis quiseram ver e não viram, ouvir e não ouviram. E não só ver e ouvir, mas ainda mais, trazê-lo nos braços, beijá-lo, vesti-lo e guardá-lo. Ó Deus, que nos concedestes o sacerdócio real, pedimos-vos que, assim como São José mereceu cuidar e trazer nos seus braços com carinho o vosso filho unigênito, nascido da Virgem Maria, façais com que nós vos sirvamos com coração limpo e boas obras, de modo que hoje recebamos dignamente o sacrossanto corpo e sangue do vosso filho e na vida futura mereçamos alcançar o prêmio eterno. Amém. Incluamos ainda a bela oração que São Francisco de Sales compôs em honra de São José. Ave José, pai adotivo do menino Jesus, bendito sois vós entre todos os homens. Benditos os vossos braços que carregaram o Senhor. São José, nosso Pai e Senhor, protegei-nos dos nossos inimigos e levai-nos até as portas do céu. Amém. Neste momento, irmãos, dirijamos o olhar à nossa Mãe do Céu e perguntemos: que lugar ocupa Maria na nossa oração? Antes, não nos esqueçamos do lugar que nós ocupamos na sua. É que a nossa melhor oração é aquela que a Virgem faz em nosso nome e por nós. O cristão que quer orar comece, pois, por se ajoelhar junto de sua mãe orante. Quando, arrastado pelo recolhimento desta, entrar pela oração na companhia de seu Deus, é a vez de Maria de se fazer presente na oração de seu filho. Porque se há espetáculo na terra que comove e arrebata o seu coração materno, é ver um dos seus tentar falar ao Senhor e esforçar-se por ouvi-lo. E assim como se protege com as duas mãos a fragilidade de uma chama exposta ao vento, assim Maria, com a sua prece onipotente, protege a oração de seu filho, a oração de sua filha. A prece de Maria Santíssima é onipotente. Ela é mesmo a onipotência suplicante. E agora não posso deixar de ir a Nazaré. Ali, na expressão de Claudel, estão três pobres que mudaram o mundo. Maria e José dialogavam na presença de Jesus e também, é claro, o ouviam e falavam a ele. O genuflexório de cada um dos membros da Sagrada Família era o chão duro de sua abençoada casa e o celular era o coração no coração. Maria e José tinham o suave perfume de Cristo, seu Filho, e o irradiavam. Quando os joelhos tocam a terra, o céu se inclina e vem fazer companhia quem já está nele. Rezar também é pedir, pedir com confiança, com humildade, sabendo quem é o que pede e quem é aquele a quem pede. É a miséria que se dirige à misericórdia, porque sabe que todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta, como ouvimos há pouco Jesus dizendo as palavras que Mateus registrou no seu Evangelho, capítulo 7, versículo 8. Na oração há um diálogo, como vemos quando o anjo entrou onde estava Maria e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: não tenhas medo, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço o homem? O anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o sexto mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 28 a 38. Santo Afonso Maria de Ligório, grande devoto de Nossa Senhora, pergunta: pode-se imaginar a plenitude de alegria que se apoderou de Maria desde o momento em que ela se sentiu mãe do Messias? Essa alegria explodiria no encontro de Maria com Isabel no Magnificat, que São Lucas anotou no capítulo 1 do seu Evangelho, versículos 47 a 55. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Santo Afonso Maria de Ligório lembra que, com um fiat, faça-se, Deus criou o céu e a terra. Com o seu fiat, faça-se em mim segundo a tua palavra, Maria permitiu que Deus se tornasse homem como nós. Então, meus irmãos, não podemos deixar de dizer como Santo Antônio de Pádua: obrigado, Maria Gloriosa, porque por teu mérito Deus está conosco. E agora ouçamos nossa música, de Roberto e Erasmo Carlos. Gero Perito canta Quando Eu Quero Falar com Deus.
Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus desabafo e choro e alívio pro meu coração, eu a Ele imploro. Então sinto a Sua presença, Seu amor, Sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja, Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde seja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz. Deus nos caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. Quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa, na semana que vem, se Deus quiser.